Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 59ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, gostaria de lembrar a todos os presentes sobre as vedações eleitorais vigentes. Conforme a legislação eleitoral, é proibida qualquer manifestação de cunho eleitoral ou partidário durante os pronunciamentos nessa sessão. Contamos com a colaboração de todos para garantir que nossa conduta esteja em plena conformidade com as normas estabelecidas. Solicitamos ao nosso vereador João Alcei Alves que faça a leitura da Bíblia, Salmo 41, versículo do 1 ao 13, oração de um doente.
Bom dia, senhor presidente. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus ajudará quando estiverem com dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhe dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará a saúde novamente. Eu disse, ó Senhor Deus, pequei contra ti e tem compaixão de mim e cura-me. Os meus inimigos falam mal de mim e perguntam, quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Se alguém deles vem me visitar, não falar com sinceridade e ainda junta más notícias a meu respeito para sair espalhando por aí afora, todos os que me odeiam falam de mim, cochichando e pensam o pior vai acontecer. Eles dizem assim, ele está mal mesmo e não vai sair e nem se levantar mais. Até o meu melhor amigo, em que eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, e a ele se virou contra mim. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente, para com que dê aos meus inimigos o que merece. Eles não vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me provas. Tu me ajudarás, porque faço o que é direito, e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Amém.
Senhores vereadores, vereadoras, a ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia, solicitamos a nossa secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 441, protocolo 1379/2024/LEGE. Vereador Egídio Carvalho. Substituição e instalação de lâmpadas conforme locais indicados. Número 442, protocolo 1387/2024/LEGE. Vereador Cristiano Bonapace, colocação de ponto de carga e descarga na Rua General Câmara, em frente ao número 2295. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Consulta os vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação ao Executivo. Número 101, protocolo 1378/2024/LEGE, vereador Egídio Carvalho. Implantação de recuo no cruzamento entre a Avenida Setembrino de Carvalho e a Rua João Lápides, no bairro União das Vilas. Feita a leitura da indicação.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, houve um equívoco aqui no protocolamento desse requerimento, teria sido apresentado, então peço escusas, né, à presidência e aos vereadores, mas o requerimento que foi elaborado refere-se ao trevo de acesso ao Aeroporto Internacional Rubem Berta, e gostaria de manifestar-me depois do período das comunicações a respeito desse apelo que faço à comunidade uruguaiana e, consequentemente, às autoridades.
No caso, seria a indicação.
É uma indicação.
Ok. Coloque em votação a indicação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicitamos à nossa secretária, a vereadora Márcia, que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Números 374 e 375, protocolos 1385 e 1386/2024/LEGE. Vereador Carlos Delgado. a equipe de robótica da Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva pela premiação no WRO Brasil 2024. A Escola Municipal de Ensino Fundamental General Osório pelos 50 anos de existência. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Votação de regime, urgência e urgentíssima. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 116, em regime de urgência e urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso projeto de lei número 116/2024, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299, de 11 de novembro de 2021, e número 5.584, de 3 de outubro de 2023. As inclusões viabilizarão a execução do Programa 4226, manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Uruguaiana, objetivando a manutenção e desenvolvimento de projetos e ações voltados ao atendimento da pessoa idosa no âmbito do município, visando o bem-estar e a inclusão da pessoa idosa, e do Programa 4227, Abrigo Institucional, Instituição de Longa Permanência para Idosos, ILPIS, objetivando contratar instituições que ofereçam o serviço de abrigo institucional para acolhimento de idosos que estão em situação de abandono, visando reduzir o número de idosos em situação de abandono ou que tenham os direitos violados. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, diante da importância da matéria, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Reafirmo, nesta oportunidade, protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Peter Socopo Melo, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereadora. O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 7 votos sim, 3 ausências, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 116. Em segunda discussão e votação, solicitamos à nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da ementa ao PL número 101/2024, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei número 101/2023, protocolo 1318/2023/LEGE, vereadora Márcia Fumagalli, institui a patrulha de proteção animal no município de Uruguaiana e dá outras providências. Peço a palavra, senhor presidente.
Para discutir o projeto, vereadora Márcia.
Bom dia, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Bispo Padovan, colega vereadora Zuma, demais vereadores. O direito dos animais ele é positivado na legislação pátria desde 1930. E com o avançar dos anos, essa legislação vem avançando também, principalmente pelo entendimento de que os animais são seres sencientes. Eles têm consciência do que acontece. Sentem frio, sentem fome, sentem medo. Mas não é suficiente termos uma legislação se ela não for eficaz, senão ela se torna uma letra morta. A patrulha de proteção animal ela vai dar mais eficácia, principalmente no combate aos crimes de maus tratos, que muito tem acontecido aqui no nosso município. E esse enfrentamento é muito importante. E o apoio das forças policiais é muito importante, é necessária. Ela é determinante para que a gente consiga verdadeiramente combater os maus tratos no nosso município. Então, eu peço aos colegas o voto favorável. Muito obrigada.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Padovan, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha nas redes sociais. Vou fazer um registro aqui, senhor presidente, uma vez de que eu fiz um voto em separado na proposta da vereadora Márcia Fumagalli em relação à questão da legalidade. A legalidade é um dos princípios básicos que norteiam a administração pública e está capitulado no artigo 37 da Constituição da República e também observada a lei orgânica do município, que é a Constituição Municipal, que também norteiam as ações tanto do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e observado ainda a Lei Federal 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Também observado ainda a matriz curricular que rege a formação das guardas municipais, a gente vê especialmente nestas que a capacitação desta força de segurança municipal, ela já prevê a capacitação para o meio ambiente, para as ações que envolvem toda a cercenia do meio ambiente. E, além disso, hoje, essas ações já são executadas. Nós temos em pleno funcionamento, na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, um grupo, um setor específico de fiscalização de animais. É de conhecimento público e notório de toda a população, inclusive da administração e desta casa. As ações da Guarda Municipal, sempre que requeridas, e obviamente dentro da disponibilidade de efetivo, que hoje ainda é muito pouco, também são atendidas as ocorrências que envolvem essas questões. Mas de tudo isso, volto aqui a frisar a questão da legalidade. Esta questão está implícita e própria do Poder Executivo. Quando se propõe esta matéria, nós estamos nos inferindo nas atribuições do Poder Executivo. Por quê? Porque nós estamos mexendo na estrutura do Poder Executivo. A estrutura que hoje é existente, que hoje tem o grupo que trabalha na fiscalização de animais, já existente. E nós, como legislativo, legisladores, nós não podemos fazer com que nossa vontade esteja além daquilo que os limites da legislação nos permite. E esse limite esbarra na legalidade. Os princípios básicos que estão ali, como disse no artigo 37, o principal deles é a legalidade. E a estrutura administrativa do município é esta, aonde eu, legislador, não posso criar um setor dentro do Poder Executivo que esteja com a estrutura, ela, já existente, e eu, legislador, queira interferir dentro da estrutura administrativa. Isto é próprio do chefe do Poder Executivo. Cito aqui como exemplo a PATRAN, a Patrulha Ambiental da Brigada Militar. Ela existe em Uruguaiana também, faz esse serviço, e existe em todo o estado do Rio Grande do Sul, e é uma ação própria do Poder Executivo. A Brigada Militar é uma estrutura de Estado pertencente ao Poder Executivo. Nós temos em Uruguaiana uma delegacia especializada de proteção aos animais. É uma estrutura de quê? Do Estado. Aonde está uma delegacia de Polícia Civil que trata dessas questões e que é uma estrutura do Estado, do Poder Executivo também. Então, é uma questão aqui, o meu posicionamento, e quero deixar bem claro aqui, de que eu não sou contra, né, cuidar de animais, até porque quando estou à frente da Secretaria de Segurança e Trânsito, é muito forte a fiscalização de minha parte, em todo esse sentido, mas eu, o vereador Clemente, eu não posso, vereadora Márcia, apenas concordar pela questão da legalidade. Eu não estou aqui dizendo, e vou repetir para não haver nenhuma conotação ou algum discurso, né, demagógico dizendo que eu sou contra fiscalizar e proteger animais. Não. A minha manifestação, meu voto contrário está fundamentado, é bem claro. É uma questão de legalidade. A estrutura administrativa do município pode ser alterada pelo gestor, que é o chefe do Poder Executivo. Não é de competência do Poder Legislativo, até porque nós seríamos, e pode acontecer, a questão de uma ação direta de inconstitucionalidade. Ah, mas nós temos uma patrulha, que é a Patrulha Maria da Penha. Eu não estava na casa aqui, estava na secretaria quando votaram esta matéria, e eu faria o mesmo voto em separado, obviamente que aqui o Estado Democrático impera, é de livre-arbítrio de cada vereador o seu voto, eu estou apenas fundamentando e registrando por que, que eu fiz o voto em separado. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente.
Senhor presidente, peço a palavra e cedo a minha parte à vereadora Márcia Fumagalli.
Com a palavra, vereadora Zuma, e concedendo então a palavra à vereadora Márcia Fumagalli. Com a palavra, vereadora Márcia Fumagalli.
Quanto à questão da legalidade, vereador Clemente, aqui está o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que justamente faz avaliação da constitucionalidade. O parecer é favorável à aprovação deste projeto de lei. Aqui foi tratada a constitucionalidade e legalidade do projeto. Na Comissão de Finanças e Orçamento, também o parecer foi favorável. Então, eu acho que aí está superada a discussão. E quanto à questão de já ter na Guarda Municipal, na Secretaria de Trânsito, uma equipe que faz esse atendimento, ótimo, porque daí não vai ter prejuízo nenhum para a Secretaria. Já tem uma equipe montada para fazer esse trabalho. Inclusive, vai ser muito favorável à questão da patrulha, porque nós podemos, junto aos nossos representantes, conseguir emendas parlamentares para aparelhar esta patrulha que existe na Secretaria de Trânsito, inclusive com um caminhão novo, que não está com o piso lá com problema, e também mais viaturas. Muito obrigada.
Passamos, então, ao período de votação.
Encaminhamento de votação, presidente, bancada do Podemos. Senhor presidente, os recursos que me restam dentro do nosso regimento interno, que eu acredito que todos conhecem, né? Como relator, presidente, e por isso meu tempo foi estendido àquela hora, eu quero dizer aqui, apenas para ilustrar para a vereadora Márcia, o parecer da Comissão de Justiça e Redação, sim, está exarado por um colega vereador e é necessário que se respeite, porque aqui é um ambiente democrático, não conta com a minha assinatura. Eu sou membro, sou vice-presidente dessa comissão e não consta a minha assinatura favorável, porque eu tenho um voto em separado, fundamentando a questão da legalidade. Isso é uma questão da minha avaliação, da minha consulta, do meu estudo jurídico, com a nossa assessoria, que também nos permite ter esse posicionamento. É muito claro, senhoras e senhores vereadores, de que a estrutura da administração pública compete única e exclusivamente ao chefe do Poder Executivo fazer, alterar ou ainda qualquer constituição de grupos pertence ao chefe do Poder Executivo, né, e não ao Legislativo. Eu não posso ter um setor para mim andar, tirar colo rua fora, achando que eu criei um grupo para mim. E aqui vou dar o exemplo do infeliz secretário de Educação da época, do governo Felice, junto com o ex-prefeito Felice, em memória, que criaram a nossa guarda escolar, que os servidores da guarda escolar não têm culpa nenhuma. Mas hoje se encontra uma dificuldade muito grande, uma vez de que aqueles guardas não têm a valorização devida, não seria guarda escolar, seria zeladoria, né? Eles estão lá denominados guarda escolar, existindo uma estrutura exclusiva de guardas no município, que na época o secretário entendeu que tinha que criar uma guarda para ele, para tirar erva de cuia, talvez, alguma coisa, nas escolas que eu já vi isso, por isso que eu estou falando aqui. Então, esta estrutura do Poder Executivo, grifo e desafio, e se preciso, faço uma ação direta de inconstitucionalidade. Estou aqui dizendo para depois não ter surpresa. A estrutura administrativa do Poder Executivo cabe única e exclusivamente ao chefe do Poder Executivo fazer alterações. Como se criou a ROMU? Foi na minha gestão, na Secretaria de Segurança, que eu, secretário, propus ao chefe do Executivo. Vamos instituir esta lei no município, criando as rondas ostensivas, e aí está ela, né, como grupo tático de apoio com motos. Então, apenas para frisar, firmar a minha posição, o meu voto em separado, que não é com o meu consentimento aquele parecer, sou o vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, não é com o meu voto que está aprovado aquele parecer, e sim um voto em separado. Vereadora Márcia, a minha posição não é contra a sua pessoa. Eu estou falando de uma proposição que tramita no Poder Executivo, e amanhã ou depois eu não vou poder ser alvo aqui também, né, de alguma ação, ou mesmo que diga que eu concordei. Este é um posicionamento democrático que tenho direito, e assim está posto. Muito obrigado. Votação é, da minha parte, desfavorável, senhor presidente.
Registramos então, já passamos ao período de votação, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Deixamos registrado então o voto em contrário do vereador José Clemente. Passamos ao período de votação, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O PL 101/2023 está aprovado. Em primeira discussão, solicitamos à nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 15/2024.
Projeto de Lei número 15, Protocolo 179/2024, procedência vereadora Zuma Cinello, dispõe sobre o direito de toda mulher a ter acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados no município de Uruguaiana. Relator, vereador Marcelo Lemos. Relatório. Chega a esta Comissão de Justiça e Redação para parecer o projeto de lei número 15/2024, de autoria da vereadora Zuma Cinello, protocolado nesta casa sob o número 179/2024, que dispõe sobre o direito de toda mulher a ter acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados no município de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence a vereador, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Lei Orgânica. Parecer. O presente projeto tem como objetivo assegurar o direito às mulheres de ter acompanhante, sendo a pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde. A ideia do projeto é assegurar às mulheres o direito a ter um acompanhante em todo estabelecimento de saúde, visando assim a promoção do bem-estar e direitos da mulher na área da saúde. Analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. Diante do exposto, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 15/2024, de autoria da vereadora Zuma Cinello. Sala das Comissões, em 1º de março de 2024. Vereador Marcelo Lemos, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 15 de 2024, de autoria da vereadora Zuma Cinello, protocolado nesta casa sob o número 179/2024/LEGE, que dispõe sobre o direito de toda mulher ter acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados no município de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence à vereadora, nos termos do parágrafo 1º, artigo 66, da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do município, bem como o artigo 44 do regimento interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verificamos que a proposta não encontra óbices para sua implementação, tendo em vista que é assegurar às mulheres o direito a ter um acompanhante em todo estabelecimento de saúde, visando assim a promoção do bem-estar e direitos da mulher na área da saúde. Vale destacar que a Lei 7.062, de 2021, disciplina essa possibilidade de a mulher ter o direito acompanhante nas consultas e exames, exemplo a ser seguido em todos os estados e municípios do Brasil. Desta maneira, o projeto de lei em análise não afronta os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 22 de abril de 2024, vereador Joalcei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 15/2024, Protocolo 179/2024/LED. Chega a esta comissão para análise e parecer o projeto de Lei Ordinária número 15/2024, de autoria da vereadora Zuma Cinello, qual visa dispor sobre o direito de toda mulher a ter acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados, no município de Uruguaiana. Por fim, ressalta-se que, na forma do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado do artigo 45 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como seu impacto e reflexos em nossa comunidade uruguaianense. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, número 15/2024, verifica-se de pronto que o respectivo pleito legislativo provocará bom impacto em nossa comunidade, com o fito de promover a livre escolha da mulher na condição de paciente, determinar acompanhante de sua confiança em consultas médicas. Já ao passo do mérito, o respectivo projeto de lei busca promover maior conforto à mulher no momento da realização da consulta médica. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais, bem como não possui empecilhos técnicos e morais que inviabilizem o seu regular trâmite. Frisa-se ainda que a proposição foi instruída corretamente sob as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei número 15/2024. Sala das Comissões, 5 de agosto de 2024. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Voto em separado. Documento, projeto de lei número 15/2024. Procedência, vereadora Zuma Cinello. Relator, vereador José Clemente da Silva Correa, do Podemos. Dispõe sobre o direito de toda mulher a ter acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados no município de Uruguaiana. Da análise. Devidamente apresentado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 15/2024, que dispõe sobre o direito de toda mulher a ter acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados no município de Uruguaiana. De autoria da excelentíssima senhora vereadora Zuma Cinello, passo a analisar e parecer. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição da excelentíssima senhora vereadora Zuma Cinello, contida no projeto de lei número 15/2024, uma vez que deseja estabelecer o direito das mulheres em terem acompanhantes nas consultas médicas em estabelecimentos públicos e privados. Ocorre que o tema já possui regulamentação própria, através da Lei Federal número 14, 737/2023, que estabelece um direito importante para mulheres em unidades de saúde, a qual garante que mulheres possam ser acompanhadas por uma pessoa maior de idade durante todo o período de atendimento, seja em unidades de saúde públicas ou privadas. Esse direito é crucial em várias situações, incluindo atendimentos relacionados à saúde reprodutiva, procedimentos cirúrgicos e outros momentos em que o suporte emocional e físico de um acompanhante pode fazer uma diferença significativa. A presença de um acompanhante pode proporcionar maior conforto e segurança, além de ajudar na comunicação com os profissionais de saúde e na tomada de decisões, o qual está devidamente regulamentado em lei federal. Em termos de hierarquia normativa no Brasil, as leis federais têm precedência sobre as leis estaduais e municipais, tratando-se de hierarquia das normas, sendo que a Constituição Federal é a norma suprema do país e todas as outras normas devem estar em conformidade com ela. As leis federais são subordinadas à Constituição e estão acima das leis estaduais e municipais. Embora as leis federais tenham precedência, elas podem ser aplicadas localmente por meio de regulamentações e adaptações específicas feitas pelos estados e municípios, desde que não contrariem a lei federal, o qual não se observa no caso em tela. Porque a Lei Federal 14.737/2023 garante direitos às mulheres no atendimento em unidades de saúde. E essa lei se sobrepõe a qualquer legislação municipal. Ainda, é de se destacar que o projeto de lei número 15 de 2024 pretende estabelecer normas para estabelecimentos privados, sendo que no Brasil, somente a legislação federal pode impor obrigações a estabelecimentos privados. Reitera-se o total respeito pelo projeto de lei número 15 de 2024, apresentado pela vereadora Azul Mancinello, mas entendemos que é inconstitucional, pois a mesma já estava devidamente regulamentada pela Lei Federal 14.737/2023. Do parecer, em razão de que já possui lei federal e que versa sobre o mesmo tema do projeto de lei em análise, manifesto parecer desfavorável ao projeto de lei número 15 de 2024, de autoria da excelentíssima vereadora Azul Mancinello. Uruguaiana, 12 de setembro de 2024, vereador José Clemente da Silva Correa. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão.
Apenas um esclarecimento, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
No primeiro parecer de Justiça e Redação, a vereadora Márcia leu demais votos favoráveis. Não, o meu voto não é favorável, espero que conste na
ata. Ata. Perfeito. Registramos em ata, então. O PL 15/2024 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Matérias do expediente. Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa. Balancete número 9, protocolo 384/2024/LEGE, Poder Legislativo. Balancete do mês de julho de 2024, em regime de urgência. Projetos de lei ordinária números 117 e 118, protocolos 1389 e 1390/2024/LEGE, Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 203.757,26. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.065.720,39. Feita a leitura, senhor presidente.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 144, protocolo 1383/2024/LEGE, Executivo encaminha atas conselhos municipais referentes à LDO 2025.
Correspondências expedidas adversas.
Ofício 1289/1304/2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 482/487/2024 e autógrafos número 115/117.
Passamos ao período das comunicações. Lembrando aos senhores oradores que, conforme as regras eleitorais, é proibido manifestar sobre questões eleitorais ou partidárias em seus pronunciamentos. Agradecemos a compreensão respeito a essas diretrizes, sendo responsabilidade de cada orador a sua fala. Inscrito o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhores, senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentando a todos aqueles que estão nesta sessão da terça-feira, quero, neste momento, me referir ao que nos preocupa hoje, moradores, principalmente zona do aeroporto, União das Vilas, adjacências, e que convivem com o drama de quem será a próxima vítima no trevo de acesso ao aeroporto internacional Rubem Berta. Eu já protocolei inúmeros requerimentos e não obtive resposta. Ou obtive respostas evasivas. Porém, aquilo que precisamos, que é de ações para ali naquele trevo, onde em 5 dias nós tivemos 2 mortes e 1 acidente grave, capotamento de uma carreta, ali seja feito um profundo estudo e que haja uma analisação, uma sinalização destacada para que não tenhamos que estar convivendo com acidentes graves, como já tem um histórico de aproximadamente 15 fatos lamentáveis ali acontecidos naquele trevo, que é responsabilidade do DENIT, em tratando-se de BR-472, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e, consequentemente, da nossa SESTRA, Secretaria de Segurança e Trânsito, referindo-me à Avenida Setembrino de Carvalho, que corta ali a BR-472. No acostamento, no entorno daquele trevo, não há distinção do que é o acostamento e do que é a BR. Está tudo em comum. Não há a pintura que determina onde deve transitar o transeunte, as motos, os ciclistas e os pedestres, enfim, e onde devem transitar os caminhões e transitar os automóveis, os ônibus, enfim. E é por essas e outras que ali já morreu o seu xará, um senhor idoso atropelado, que lembro, já vi uma viatura militar ali capotar, são fatos recentes que lembro, e nesses últimos 5 dias nós tivemos a morte daquele jovem que bateu na parte dianteira de uma carreta e teve morte instantânea, tivemos o capotamento de uma carreta, e o motorista provavelmente não sabia onde estava a via e onde estava o acostamento, o que proporcionou que aquela carreta ali capotasse, proporcionando ferimentos a este motorista. E o mais recente foi a trágica morte daquele funcionário de uma borracharia que não conseguiu atravessar aquela via e foi colhido por uma carreta, proporcionando um grave acidente que destruiu praticamente esse rapaz que transitava naquela via. Isso preocupa-nos e muito, senhor presidente, senhores vereadores, porque nós não temos obtido respostas, nem do DENIT, e muito menos a SESTRA. Acredito que deva haver um investimento importante ali, senhor presidente. Repito, um profundo estudo, para que não tenhamos que estar convivendo, ou não tenhamos que, quando chegarmos próximo daquele trevo, termos a sensação de que a qualquer momento poderemos ser a próxima vítima. Então esse é o pedido que faço. Pelo amor de Deus, não vamos ter que conviver mais com mortes, com capotamentos, com atropelamentos, com fatos lamentáveis naquele trevo que é tão importante para o fluxo do nosso trânsito em Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Egídio Carvalho. Lamentavelmente, 2 mortes em 5 dias.
Senhor presidente, me permita aqui um esclarecimento.
Também, vereador Clemente, com a palavra.
Também regimental, uma vez que a vereadora Márcia me cobrou, eu não queria falar aqui porque eu não ia expor, mas vou ter que fazer. A vereadora Márcia me cobrou por que não tem a minha contrariedade no parecer de Justiça e Redação, bem como não tinha na Comissão de Direitos Humanos e Bem-Estar Animal. Eu já fiz a manifestação e me queixei, inclusive o diretor da casa esteve conversando comigo e levou a Vossa Excelência essa informação. É desagradável aqui tratar desse assunto, mas eu vou registrar aqui. Os pareceres, estranhamente, eu, vice-presidente da Comissão de Justiça, esse parecer não passou por mim quando eu presidi a reunião. E depois, no Bem-Estar Animal, que é de Direitos Humanos, a mesma comissão, estranhamente também estava o parecer e não passou. E eu fui o último vereador a sair da sala. Então, para registrar aqui, que estranhamente, eu não tomei conhecimento de nenhum desses pareceres e eu não tinha como me manifestar. Tá? Então, estou esclarecendo para o que eu fui provocado. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente. Também queremos registrar o vereador Egídio Carvalho, que, diante da sua solicitação, a Casa Legislativa, em nome do Parlamento Municipal, nós iremos fazer uma ação, vereador Egídio. Nós iremos fazer uma ação em conjunto, juntamente com o autor, que é o senhor, que o requerente, que possamos marcar uma agenda, um horário no DENIT, para que a gente possa levar isso mais profundo nesse assunto e que o DENIT ou os órgãos responsáveis possam, o mais breve possível, tomar uma ação devido às fatalidades que têm acontecido, que já não é de hoje, que tem ocorrido naquele trevo. Eu também sou morador daquele lado de lá e a gente sabe o quanto acontece no dia a dia os acidentes que são registrados e os incidentes que acontecem ali, que muitas vezes não ficam nem registrados. Muito bem. Também queremos convidar os nossos vereadores, vereadoras, público presente, para a nossa sessão solene hoje, às 19 horas, alusiva à Semana Farroupilha. Hoje, às 19 horas, aqui em nosso Parlamento Municipal. Senhoras e senhores, não havendo mais inscrito, declaramos encerrada a 59ª reunião ordinária deste ano de 2024. Tenha a todos uma ótima tarde de terça-feira. Que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.